Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora você acompanha o programa Mais Justiça, participa conosco. Para participar é muito fácil. Você manda a sua pergunta, a sua colaboração para o nosso WhatsApp 883581-2171. Está na tela para você que nos acompanha através das nossas redes sociais, 883581-2171. Se você quiser participar também pelas nossas redes sociais, é muito fácil. O programa está sendo transmitido ao vivo pelo nosso Facebook, está aí na tela também, nosso Facebook, Facebook da Rádio Mais FM. Nós temos dois, nós temos uma fanpage só para os vídeos, só para os programas de jornalismo, inclusive, e tem esse Facebook aí que serve para as duas coisas, tanto para a informação como também para os vídeos. É o Mais FM TV Mais, você acessa lá e consegue participar do programa. E tem a outra plataforma também, que é a nossa TV Mais, através do nosso canal no YouTube. Coloque lá no seu canal do YouTube, na sua TV, na sua Smart TV, no seu celular, onde quer que você esteja, você coloca TV Mais, o próprio nome do programa Mais Justiça, e você vai conseguir assistir ao programa e também interagir conosco. Bom, dá para assistir o programa também pelo Radiosnet e ainda pelo portal maisfm.com. São várias as formas de você assistir ao programa de hoje, que teremos a oportunidade de falar sobre um tema bem interessante. Já fazia tempo que a gente não falava sobre isso. Seguro DPVAT. Tudo que você precisa saber sobre seguro DPVAT. E para falar sobre isso, nós já temos aqui o convidado para o programa de hoje, Dr. Rafael Alencar. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça, a Rádio Mais FM e TV Mais.
Olá, obrigado, Daniela. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores, né? Que agora não são só ouvintes, isso. Podem assistir através também de outros canais, diversos outros canais, né? Pelo que você acabou de falar. Agora não tem mais desculpa.
Dá para assistir de todo jeito. A gente agradece, inclusive, a você que já está aí acompanhando o programa, já está aí colaborando com a nossa audiência. E para lembrar que a gente vai falar sobre um tema bem interessante, um tema que com certeza você já conhece. Você conhece alguém que já precisou acionar o seguro DPVAT. Espero que você não precise, mas caso você precise, a gente vai tirar suas dúvidas. O seguro DPVAT, que é o seguro por danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga a pessoas transportadas ou não. Esse seguro, ele foi criado através de lei 6.194 de 74. Até me surpreendi com a data, doutor Rafael. Realmente o seguro DPVAT, ele é bem antigo,
bem,
né?
Bem antigo,
tem
inclusive.
Uma longa estrada aí.
Bem anterior, inclusive, à nossa Constituinte de 88, né?
Pois é, de 74, né? Ele tem aqui, a grosso modo, fiz uma pesquisinha rápida, a finalidade de amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional. E é interessante, não importando de quem seja a culpa. Então, a grosso modo, o seguro DPVAT é isso. É um seguro que é acionado em caso de acidentes no nosso país.
Exatamente, né? Inclusive, dá para a gente abrir alguns parâmetros de comparação para deixar um pouco mais transparente e um pouco mais fácil de se entender para a população que não necessariamente tenha conhecimento jurídico, né? Como você já leu aí na própria definição do seguro, você não precisa necessariamente estar dirigindo um automóvel para ser segurado pelo DPVAT. né? Você pode estar caminhando na sua via, pode estar numa bicicleta ou algum outro transporte que não seja automotivo e se envolver em um acidente. Obviamente que tem que estar se envolvendo no acidente com algum automóvel que seja segurado, né? E assim você pode fazer sim o uso do seguro DPVAT. É bastante interessante, né? Quase todo mundo conhece alguém ou já foi beneficiado pelo seguro DPVAT, inclusive este que vos fala.
Já passou por maus bocados, portanto conhece.
A gente já precisou fazer utilização do seguro também.
Muito bem, o seguro, ele prevê, doutor Rafael, o ressarcimento por danos materiais, o ressarcimento por valores de consultas médicas, exames médicos, enfim, o que é que tem aí com
Pronto.
Relação a isso?
Em relação a esse ressarcimento, o DPVAT, ele prevê um ressarcimento de até R$ 2.700 para a restituição de danos materiais, né? Ou seja, dos gastos que você teve com despesas hospitalares, medicamentos, despesas dessas naturezas, bem como também ele pode ser por óbito, né? Uma reparação por óbito, certo que a vida é óbvio que é algo que é inestimável, né? Não dá para quantitar em valores, mas o DPVAT ele prevê uma indenização por morte de R$ 13.500, de até R$ 13.500, no caso da morte ele vai ser o teto, né?
Certo.
Evidentemente, e por danos definitivos, lesão que deixou sequelas em definitivo, que pode ser, esse sim, em até R$ 13.500. Vai ser quantitado de acordo com o laudo de perícia realizada durante o processo do DPVAT.
De forma prática, doutor Rafael, eu me envolvi em um acidente de trânsito, independente que eu estivesse certo ou errada, de quem era a culpa, enfim. Mas aí eu tive aí alguns problemas pós-acidente. Eu tenho um prazo para dar entrada nesse seguro DPVAT?
Sim.
O que é que eu tenho que fazer de imediato?
Sim. O prazo para dar entrada no seguro é de 3 anos após o evento, certo? Após 3 anos, se você não iniciou o processo de alguma forma, você perde o direito de ação, certo? Você tem que procurar de alguma forma. Ah, eu entrei com a ação com 2 anos e 8 meses e a ação está demorando 5 anos aqui. Eu tentei administrativamente, não deu certo, ingressei de forma por via judicial. Já está com 5 anos. Prescreveu? Não. Você ingressou antes do prazo prescricional, né? O importante é você buscar, você tentar acionar o seguro antes desses 3 anos. Se você conseguiu, você iniciou, teve essa ação antes dos 3 anos prescricional, então você não perdeu o seu direito. Você pode sim ingressar e aguardar o resultado, né?
Com relação a ações imediatas, ocorreu o acidente, você precisa registrar um boletim de ocorrência?
Sim, é um dos primeiros fatos. Primeiro ponto é você, claro, não, a princípio, a primeira preocupação é buscar atendimento médico.
Lógico.
Né? Tentar
resguardar a
vida e a sua saúde, a sua integridade, né? Primeiro ponto é esse, pelo amor de Deus. Vamos primeiro pensar na vida, na saúde, no seu bem-estar. Após esse primeiro momento, você vai registrar um boletim de ocorrência, você vai procurar a sua unidade hospitalar, onde você teve o seu primeiro atendimento médico, você vai precisar fazer o requerimento daquele boletim de atendimento, certo? Onde é importante que no atendimento, quando você for preencher sua ficha na sua unidade, seja PSF, seja hospital, que você informe o motivo de você estar lá, ou seja, que você está lá em virtude de um acidente, certo? Que é importantíssimo que nesse boletim esteja preenchido todas as informações de forma correta. Esse boletim, ele vai fazer parte do seu processo, além do boletim de ocorrência, o boletim de atendimento médico, certo? Então, se você chegar no processo, seja administrativo, seja judicial, e lá estiver constando que você, por exemplo, sofreu uma queda de um andaime durante um trabalho de obra, você não vai ter êxito no seu pleito, né? Só a título de exemplificação. Se tiver qualquer outra natureza,
já vai ser outra demanda.
Já vai ser outra demanda.
Há uma preocupação, doutor Rafael, e aí me veio à mente agora, das pessoas que se envolvem em algum acidente de trânsito não quererem divulgar que foi um acidente de trânsito porque estavam irregulares. ou não tinha habilitação, ou invadiu a preferencial, enfim. E aí, lá no atendimento médico, a pessoa diz qualquer outra coisa, mas que não foi um acidente de trânsito. E aí, depois, quando ela vai solicitar o DPVAT, como lá no atendimento não tem que foi acidente de trânsito, ela não
acaba
vai
não tendo êxito. Pronto. É importante deixar claro que, como você bem já falou, para o seguro DPVAT, é irrelevante se você estava certo ou errado em relação ao acidente. No entanto, evidentemente, se você ocasionou um acidente, você vai ficar sujeito a responder pelos atos e pelas consequências daquele acidente, né? Se você se envolveu em um acidente que gerou um óbito de alguma pessoa e você, de alguma forma, deu causa a esse acidente, você vai poder responder por homicídio culposo ou preter doloso ou mesmo doloso, a depender das circunstâncias do acidente, né? Então, eu recomendo que se diga a verdade no momento do atendimento, porque mesmo que você omita essa informação, existem diversas formas de descobrirem que você participou desse acidente, né? Então, você deixa, mentindo nesse momento, você acaba deixando de poder posteriormente tá tentando receber o seu seguro DPVAT e ainda assim vai correr o risco de responder pelos danos causados no acidente. Então, não adianta nesse momento você tentar omitir informações.
Com relação à documentação aí, doutor Rafael, quem está nos acompanhando agora deve imaginar que é um procedimento muito burocrático, muito demorado, muito difícil, e aí com certeza a pessoa desiste de ir em busca de um direito seu, que é um direito seu, que é esse seguro DPVAT. Como é que está atualmente com relação à junção aí dos documentos para conseguir esses valores?
Olha, na teoria realmente é algo que é para ser simples, né? Só que na prática acaba sendo um pouco burocrático. E está cada vez mais um pouco burocrático, né? Cada vez mais um pouco mais difícil ter acesso a esse seguro. Muito em virtude de no passado terem havido muitas fraudes. Era muito comum antigamente, o pessoal às vezes caía do cavalo.
Caiu da moto.
Exatamente, era muito comum. Mas em relação à lista de documentos, eu até tenho aqui anotada para facilitar o conhecimento para os ouvintes, né? RG ou a CNH, se você for se envolver em um acidente onde você é pedestre, ou ciclista, não precisa, evidentemente, da CNH. Se você está dirigindo, é interessante que seja a CNH, certo? CPF, comprovante de residência, que pode ser uma conta de água, de luz, telefone, internet. Hoje em dia temos algumas opções. O comprovante bancário, porque para receber o DPVAT, o dinheiro necessariamente vai cair na conta do beneficiário ou do seu responsável legal, caso seja menor ou incapaz. Certo? Então você vai precisar desse comprovante de conta aberta, e que essa conta seja em seu nome ou em nome do seu responsável legal. O documento do veículo, caso seja o condutor ou proprietário do veículo. Caso não seja, caso você tenha sido atingido por algum veículo, você vai precisar informar os dados desse veículo, certo? Placa, ano, modelo do mesmo. Um formulário de autorização de pagamento. Esse formulário você pode ter acesso hoje, que até vinha comentando um pouco antes do programa, né? Antes do programa iniciar. Hoje o DPVAT você inicia, você dá entrada de forma administrativa junto à Caixa Econômica. Certo. Então você pode ter acesso a esse formulário na agência e na agência mais próxima da Caixa Econômica, ou mesmo pela internet. Ou caso esteja procurando um advogado para lhe acompanhar, ele provavelmente também vai ter uma cópia desse formulário. E você vai precisar de algo que é importante, que é um laudo que inicialmente e preferencialmente seja do IML. Você vai pegar uma guia quando for fazer o seu boletim de ocorrência, como a gente já relatou. Certo. Você vai pegar uma guia para fazer esse laudo no IML. No caso de não existir IML na cidade, que é possível, né? A gente tem aqui em Guatu, pertinho, né? Graças a Deus é tranquilo, mas para algumas pessoas é um pouco mais complicado. Você mora num estado distante, onde não tem IML, você vai pedir uma guia para o hospital da sua cidade, ou PSF. E mesmo pode suprir essa ausência do laudo do IML por um laudo de um médico particular. A gente pede preferencialmente que seja da rede pública, mas pode ser também, até se for o caso, para contraditar o laudo do profissional que seja da área, né? Então, só refrescando, preferencialmente o laudo feito pelo perito do IML.
Então, são essas aí as condições previstas para que você tenha direito aí a dar entrada no seguro DPVAT. E aí, doutor Rafael, quando a pessoa já tem aí em mãos toda essa documentação, e aí qual é o próximo passo? A gente também orienta, é claro, né, e o programa tem de repente aí essa ideia de que a pessoa procure um profissional da área que entenda dessa área, né, porque a gente fala que pode ser muito simples, pode ser muito fácil, mas se tiver uma pessoa que já conheça verdadeiramente o processo, tem isso. Aí um sentido de ser um pouco menos demorado.
E a questão de, na verdade, ter um pouco mais de prática com o processo, né? É um processo que, como eu falei anteriormente, ele era para ser um pouco mais simples, um pouco menos burocrático. No entanto, isso vem cada vez mais mudando, né? Cada vez ficando mais burocrático, cada vez mais num caminho inverso. Então, sim, se você conhece alguém de confiança, que trabalhe com isso, que já tem prática nesse assunto, fica bem mais fácil. E o próximo passo, respondendo à pergunta, seria encaminhar essa documentação, bem como o formulário, até a agência da Caixa Econômica mais próxima de você.
Então, Rafael, com relação aos valores, né? A gente lembra no passado que os valores de DPVAT eram valores bem mais altos do que atualmente. E aí, o senhor vai me falar como é que está funcionando hoje, com relação aos valores para cada situação, se é que a gente pode dizer assim. Eu sei que cada situação precisa ser avaliada, depende muito do laudo, do que o médico vai dizer, se você ficou com sequela ou não. E com relação a se esse valor pode ser atualizado diante da demora do processo ser autorizado ou não. Não da demora de você dar entrada, mas na demora de ter uma resposta com relação a esse processo.
Pronto. Bem, Daniela, em relação à questão dos valores, na verdade, na teoria, esses valores, eles continuam os mesmos já de um bom tempo, né? Que seria esses valores que eu falei a princípio, que seria de até 13.500 para o dano quando seja óbito, de até 13.500 quando essa lesão seja definitiva, quando você fica com sequelas definitivas, certo? E de R$2.700 para reparar danos que você teve em relação a danos médicos, despesas hospitalares, com medicamentos, certo? De até R$2.700. No entanto, para quantitar nesses danos, no caso dos danos da sequela definitiva, é de acordo com o laudo. Eu tenho até aqui uma exemplificação. Quando temos um laudo de lesão no crânio, de até 50%, esses valores estimados seriam de R$ 6.750. Quando se fosse de 25%, seria de R$ 3.375. Para membros superiores, mãos, braço, de até 70%, a lesão deixa sequela de até 70% de
mobilidade,
né? Você teria até R$ 9.450. Quando são dedos, polegares, a mão, seria de lesão de até 10%, seria de 1.350. Enfim, vai variar de acordo com o laudo, certo? Então, em relação à questão de que você falou de valores bem superiores, né? Não dando certo receber esse seguro pela via administrativa, você vai judicializar. Ou não dando certo, ou se você receber um valor que você considere abaixo daquilo, né, que você merecia. Vamos supor, eu fiquei com uma lesão que, segundo o perito, era de 50%. No entanto, na prática, eu praticamente não tenho função nenhuma naquele membro. Então, esse valor que eu recebi é bem inferior ao que eu deveria ter recebido de fato. Então, eu vou judicializar para receber a diferença. Evidentemente, como houve um retardo no recebimento e também eu tive que procurar a via judicial, no processo eu posso pedir para receber a diferença. Essa diferença deveria ser atualizada e com juros, bem como eu também posso pedir o dano moral por não ter recebido naquele momento e ter tido que procurar a via judicial. Então, dessa forma, pode se tornar valores maiores, né?
E ainda tem uma outra alternativa, que é se você recebeu o valor do seguro DPVAT, mas não é suficiente, você não consegue ter uma vida normal após esse acidente, você vai poder, inclusive, entrar junto ao INSS com a solicitação de algum benefício.
Com certeza. É o que eu ia falar agora, né? São vias totalmente independentes. Uma coisa é o seguro DPVAT, eu até comparo com um seguro automobilístico, por exemplo, certo, né? São situações que você até tem o seguro e pretende não utilizar, né? Sim. Geralmente quando você precisa utilizar é porque algo ruim aconteceu. Mas é um trato comercial, é um contrato onde você é o consumidor, o segurador é o fornecedor de serviço, certo? Então, o INSS, se você for segurado, tem essa questão, você for contribuinte ou então segurado especial, sim, né? Agricultor, pescador, isso, você... A depender do grau da lesão e da sequela, se for definitiva, você pode estar recebendo um auxílio, né? Seja ele um auxílio acidente, seja ele um auxílio doença.
Muito bem. E aí, com relação àquela pessoa que sofreu o acidente e infelizmente veio a óbito, esses valores do seguro DPVAT, eles serão destinados a quem?
Necessariamente aos herdeiros. Aí a gente vai ter que ver a situação familiar dele. Certo. Se ele tem filhos, se ele era casado, se não for nenhuma das duas situações, se ele tem pais vivos. E aí vai, de acordo com a situação familiar do segurado. Vamos supor, se ele for casado e tiver filhos, 50% fica para a esposa, 50% para os filhos. Se ele tiver 10 filhos, divide esses 50% igualmente entre todos os filhos.
Procedimento para fazer a solicitação do seguro DPVAT, no caso do cônjuge que faleceu, a esposa vai poder dar entrada normalmente, é o mesmo procedimento, não vai mudar?
Não muda em nada. Ela vai precisar, obviamente, comprovar, caso ela seja casada, civilmente, comprovar a união. Caso não seja casada, ela tem que comprovar a união estável, né? Que os próprios filhos já servem como uma prova de que ela vivia em união estável.
E aí, doutor Rafael, a gente mencionou aqui as situações em que o seguro DPVAT cobre, né, acidentes de uma forma geral, mas tem situações que o seguro não cobre, né? A gente tinha até conversado aqui em off com relação ao seguro DPVAT, que são veículos estrangeiros, né?
Sim.
Isso o seguro DPVAT já não vai cobrir.
Sim. É como eu falei agora há pouco, é um trato comercial. Se não é pago o seguro, se nenhuma das pontas, no caso, vamos supor, eu tô andando aqui na via e sofro um acidente causado por um veículo estrangeiro. Eu vou estar a pé, né? Ou seja, não vou estar contribuindo, não vou estar pagando com o DPVAT nesse momento. E o condutor do veículo também, tampouco, porque é de fora do país. Então, não paga o seguro DPVAT. Então, nesse caso, não vai ter cobertura. É a mesma coisa do seguro automobilístico. Você tem um seguro durante 3 anos. Ah, eu nunca sofri acidente, não vou pagar o seguro.
Vou cancelar, não
vou
quero
cancelar.
Mais.
No ano seguinte, eu me envolvo em um acidente. Eu vou estar coberto? Não, infelizmente. Então, é um trato comercial, né? É um trato comercial obrigatório para quem reside no país. Mas é um trato comercial.
Como a gente falou, ninguém quer se envolver em um acidente de trânsito, mas caso se envolva, é preciso que você esteja amparado de alguma forma, né? E aí a gente lembra que os veículos, eles podem ser motos, motonetas, carro, caminhão, enfim, são vários os tipos de veículos terrestres que podem aí ter a indenização com relação ao seguro DPVAT. E aí vem até a pergunta, né? Os termos indenização ou seguro DPVAT, né? Há uma confusão com relação a isso também.
Na verdade é basicamente a mesma coisa. Você vai estar recebendo a indenização do seguro.
A diferença é se você for contestar o valor que você recebeu, né?
Isso.
E aí você normalmente vai contestar pela via judicial, não mais administrativa. E aí é interessante também a procura de um advogado.
Aí no caso foi judicializar, necessariamente tem que ter um advogado. Muito seja bem. Defensoria ou advogado particular, você vai precisar de ser acompanhado por um profissional da área.
Então, Rafael, a gente falava um pouquinho sobre os laudos, né? Os laudos médicos para o seguro DPVAT. Houve alguma mudança com relação a prazos para laudos de concessão do seguro DPVAT?
Olha, recentemente, não só para o DPVAT, como para outras áreas, a gente está com atraso muito grande em razão da demanda alta e de poucos profissionais na área, né? Mas graças a Deus também, a gente está tendo agora, está contando com mutirões, né, de perícias, e espera que essa fila de espera seja reduzida. A gente está, todo mundo aqui que trabalha na área, seja com seguro, seja com, na área do previdenciária, está todo mundo aguardando, ansiosos para que essa demanda seja cumprida e que essa fila de espera seja reduzida. É, infelizmente, a demora está sendo grande no momento, mas estamos na expectativa desses mutirões.
O agendamento, inclusive, segue o rito do INSS, né? Porque
exatamente,
é feito lá, a perícia
exatamente
médica é feita lá.
Exatamente. Então, a gente está nessa expectativa de melhora. É uma expectativa boa.
Que bom então, né? Expectativa de melhora, de agilidade em algo tão necessário. Afinal de contas, é aquilo que você não previa. Acidente, o próprio nome está dizendo. E aí você, infelizmente, pode ficar muito tempo sem trabalhar, sem poder suprir as suas necessidades. Mas é claro que a gente espera que tudo venha a ser melhorado também nesse sentido de resolver os problemas da população, é claro, né? Doutor Rafael, agradecer a sua participação, chegando já aos minutos finais do programa Mais Justiça de hoje, que falou um pouco sobre o seguro DPVAT. Dava para a gente falar mais coisa ainda, a gente inclusive combina numa próxima oportunidade de voltar a falar sobre isso. Muito obrigado por sua participação.
Eu quem agradeço, estou sempre à disposição, sempre que quiser tomar as ordens. E eu gostaria de aproveitar o espaço, se ainda der tempo, de mandar um convite para os colegas advogados, não só colegas advogados, como profissionais de outras áreas, para conhecerem um empreendimento que a gente está concluindo aqui pertinho da rádio, aqui na Avenida Dário Rabelo. A gente está terminando um office, né, um prédio comercial com algumas salas para serem alugadas. Então, você profissional liberal que está montando seu escritório, seu consultório, sua clínica, vamos lá aparecer para conhecer essas salas comerciais, excelente preço, já incluindo alguns serviços, que seria água, internet e uma recepcionista, que é uma recepcionista comum a todas as salas. Garanto que vai ser o melhor preço da região e vocês vão se surpreender com a qualidade, tanto da localização quanto do prédio.
Doutor Rafael Alencar, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. Volte sempre, a gente volta a falar de outros temas. Obrigada a você, ouvinte, você, internauta, para você que esteve acompanhando o programa de hoje. Lembrar que ele fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e ele também vira podcast, dá para você assistir através do seu Spotify. Eu me despeço por aqui, mas a gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Conto com a audiência e a participação de todos. Até lá!
Os seus direitos na Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.